a entrevista ao reitor da Universidade da Madeira. Muito bom dia, Sr. Reitor, professor Castanheira da Costa. Obrigado por ter vindo a esta edição do Diário Jornal. Tema de conversa, para começarmos a falar precisamente esta certificação de qualidade que a Universidade da Madeira se prepara para, enfim, trabalhar, para começar a elaborar e que peça a ser concluído no curto prazo. De facto, a Universidade da Madeira quer ser pioneira neste âmbito a nível nacional.
Muito obrigado e muito bom dia. Bom, é necessário primeiro, julgo eu, salientar o seguinte facto. Hoje em dia, muitos países europeus têm já desenvolvido os seus sistemas de garantia de qualidade, quer através de agências nacionais de acreditação, quer através de agências regionais, quer também ao nível interno de cada instituição. Os espanhóis, por exemplo, têm um avanço muito grande sobre Portugal nesse aspecto, a Finlândia também. Neste momento, como sabem, Portugal está já a funcionar a Agência Nacional de Acreditação, que olha para os cursos que as universidades têm, e estamos a começar agora uma segunda fase do processo, que é a criação dos sistemas internos de garantia de qualidade. A Universidade da Madeira está a avançar para isso. Uma grande parte da regulamentação e dos procedimentos que nós já aprovámos têm que ver com esse sistema. Agora temos que o organizar, sintetizar tudo isto, e isso é o que vamos começar a fazer neste momento.
E, portanto, qual é a metodologia de trabalho? Para o curto prazo, este objetivo?
Nós vamos começar pelo sistema de acreditação das unidades curriculares, ou seja, das disciplinas. Depois passaremos ao sistema de acreditação dos cursos e depois passaremos à globalidade da universidade. Uma das questões que é muito importante ao nível destes sistemas é a questão dos indicadores. Como sabe, indicadores, por exemplo, como a nota mais baixa do aluno que entrou, a média com que os alunos entram na universidade, o custo médio de um docente, são exemplos de indicadores. Nós, uma das coisas que vamos tentar fazer nos próximos tempos é uma consulta pública, para sabermos exatamente que indicadores deveríamos usar. Há um conjunto que é aquele que é exigido pela Agência Nacional de Acreditação, e esse nós teremos que o respeitar, mas há a possibilidade da universidade ter um outro conjunto de indicadores indicado, por exemplo, pelos pais dos seus estudantes.
E, portanto, a sociedade prepara-se para ouvir a sociedade civil.
Exatamente. Vamos fazer um inquérito online, perguntar às pessoas quais são os indicadores que elas entendem que serão mais úteis à Universidade da Madeira.
E, portanto, é uma aposta nesta certificação global.
Exatamente.
Hoje em dia é um mundo cada vez mais competitivo, universidades a competir entre si.
Exatamente.
Esta batalha pela qualidade é decisiva para a afirmação da mais jovem universidade pública do país.
É fundamental. Por um lado, porque, como eu tenho afirmado sempre, neste mundo globalizado, os alunos formam-se aqui, mas terão eventualmente que encontrar emprego noutro país. E, naturalmente, quando uma pessoa se desloca para outro país e pede que o seu grau seja reconhecido, a maior parte dos países neste momento exige exatamente esta certificação para garantir que as coisas estão a correr como deve ser.
É também um passo pela internacionalização, ou seja, abrir as portas aos alunos de fora.
É absolutamente crucial para atrairmos alunos de fora. Um aluno que vem do exterior para a Universidade da Madeira precisa de conhecer estes números para ter a certeza do que está a fazer. Como, diga-se passagem, um pai, não é? É natural que um pai que queira pôr o seu estudante aqui, o seu filho, na Universidade da Madeira a estudar, queira saber quanto tempo médio é que a Universidade da Madeira leva a formar os seus estudantes, qual é o valor médio do investimento que se faz na Universidade da Madeira nos estudantes, etc. Esses números são sempre importantes.
Alguns desses números, conhece-os, obviamente, são, em termos comparativos com o resto das universidades do país, como é que está a Universidade da Madeira?
Olha, evidentemente que eu sou parcial na apreciação que faço, mas a minha ideia é que nós estamos muito bem. Por exemplo, talvez o número mais interessante tenha saído recentemente é o do custo médio do diplomado em Portugal, que anda à volta dos cerca de 20 mil euros. A Universidade da Madeira tem o quarto valor mais baixo do país, ou seja, é a quarta universidade mais eficiente neste momento. E são 15 as universidades públicas.
É um indicador muito bom.
É um indicador de eficiência, na qual nós ombreamos com o Biscoté, com a Universidade do Porto, com a Universidade de Aveiro e com a Universidade do Minho.
São as universidades que já decidiram passar ao regime fundacional.
Exatamente, há esse aspecto curioso também.
Tem esse aspecto em aberto também na Universidade da Madeira.
Exatamente.
Ouviu entidades externas, personalidades credíveis nesta área, ainda não tomou uma decisão, ficou pendente da tal reunião com o Sr. Ministro da Educação, que amanhã vai acontecer.
Exatamente.
Embora não especificamente a sós.
Não, amanhã há uma reunião de Conselho de Reitores com o Sr. Ministro, onde eu penso que nós já teremos uma ideia de quais serão os objetivos traçados para o sistema de ensino superior em Portugal. De qualquer maneira, eu vou pedir uma reunião particular com o Sr. Ministro para mais tarde, eventualmente, porque para tomarmos a decisão final de passagem ao novo regime fundacional é absolutamente necessário sabermos qual é a posição do Governo da República.
E amanhã algumas ideias já serão reveladas sobre
isso? É possível que sim. É possível que amanhã já se consiga perceber alguma coisa.
Se for em sentido positivo a decisão do Governo da República, seguindo o compromisso ou a legislação do anterior Governo, setembro é um prazo execuível para essa decisão?
Em setembro a decisão fundamental do Conselho Geral é a da abertura do processo. Portanto, o Conselho Geral, a decisão que tem que tomar em setembro, se for proposta por mim, é de começarmos o processo. Portanto, entrarmos em contacto com o Governo da República para estabelecermos os termos em que se passaria a fundação. Não é ainda a decisão final.
Portanto, fará uma proposta nesse sentido ao Conselho Geral. Se eu perguntar ao professor Castanheira da Costa e não ao reitor, para onde é que se inclina mais, o que é que me diria sobre isto?
Eu votaria neste momento claramente a favor das fundações. Mas, como sabe, o reitor não vota nestas votações do Conselho Geral, apenas pode propor e defender, evidentemente, a sua posição. Mas eu só farei a proposta se, de facto, a posição do Governo da República for positiva em relação a isso.
Sr. Reitor, voltando a este sistema de certificação global da qualidade, sim, quando é que pensa tê-lo implementado definitivamente?
Nós temos uma grande parte do sistema já preparado. Portanto, como eu disse há pouco, o que nos falta agora é sincronizar as coisas, sintetizá-las e juntá-las num todo coerente. Portanto, falta-nos, digamos assim, uma cobertura organizacional para isto, que é o que nós estamos a preparar neste momento. Eu julgo que nós levaremos ainda algum tempo a ter o sistema total a funcionar, mas queríamos ver se até ao fim do ano tínhamos o sistema das unidades curriculares e durante o primeiro semestre do ano que vem o sistema dos cursos.
Portanto, é um trabalho para ficar concluído ao longo do próximo ano.
Ao longo do próximo ano, talvez no final. Respeito à parte pedagógica e depois à parte dos serviços também. Devo dizer-lhe que, por exemplo, os nossos serviços de ação social vão pedir a sua certificação este ano.
Sr. Reitor, hoje o Diário Notícias traz resultados financeiros da instituição relativos a 2010. A Universidade não vive em aperto financeiro.
Não, neste momento a Universidade está bem, é a minha opinião.
De uma forma geral, como é que estão as contas da Universidade? Saldo positivo na exploração?
O saldo é positivo na exploração, como o valor, os nossos resultados este ano são de 1,4 milhões de euros, o que é muito bom. Eu, tanto quanto me apercebi de uma conversa que tive há pouco tempo com o reitor da Universidade de Aveiro, assemelham-se aos da Universidade de Aveiro, que é novamente uma fundação. Portanto, e vem mostrar que a Universidade tem solidez financeira.
Espero ouvir amanhã da parte do Sr. Ministro da Educação o quê relativamente ao financiamento às universidades. A está minha... já em pré-elaboração o Orçamento de Estado para 2012?
O Orçamento está em elaboração. Nós pensamos que o nosso plafond será estabelecido provavelmente no início de agosto. Não esperamos boas notícias a esse nível, mas esperamos que, em termos de evolução do sistema, da sua organização, etc., aquilo que me parece é que vai ser continuada a estratégia do Ministro Mariano Gago.
E manter o atual financiamento?
Eu julgo que vai ser muito difícil nós conseguirmos manter o atual financiamento, mas, como lhe digo, neste momento a Universidade da Madeira tem as coisas suficientemente controladas para aguentar o que for necessário.
Já está em preparação o próximo ano letivo, estamos em processo. Quanto a números clausos, por exemplo, relativamente aos cursos do próximo ano, já sabe mais ou menos com indicações?
Os nossos números foram aceitos pelo Ministério, são muito semelhantes aos do ano passado, com exceção do facto de nós termos encerrado um curso e termos distribuído as vagas desse curso pelos restantes. Portanto, o número total de vagas é exatamente igual ao do ano passado.
E isso era a proposta da Universidade?
Foi a proposta da Universidade e foi aceita.
Para já, não há novos voos ao nível do primeiro ciclo?
Ao nível do primeiro ciclo, eu tenho defendido que nós precisamos fazer uma reforma muito profunda dos nossos primeiros ciclos. Julgo que nós temos primeiros ciclos a mais. Temos cerca de 23 cursos neste momento.
Qual é que seria o número ideal?
Eu julgo que nós devíamos reduzir drasticamente. Eu posso dar-lhe um número que tenho na cabeça, eu diria que 10, 12, mas não gostava que este número fosse alvo de especulação, porque, como é evidente, ele não resulta de nenhum cálculo específico, resulta apenas de uma apreciação intuitiva da situação. Agora, julgo que era importantíssimo fazermos isso, não só para racionalizarmos o nosso sistema, mas sobretudo para nos afirmarmos como diferentes das outras universidades.
Esse é um trabalho, um objetivo de médio prazo. Para o imediato é complicado fazer-se essa reforma.
É um objetivo de médio prazo. Eu julgo que é possível conseguir fazê-lo no prazo de 2 anos, mais ou menos.
E já está...
Temos as primeiras regras foram já aprovadas em Conselho Geral. A sua implementação não está a ser fácil, é um processo mais lento. Mas a ideia essencial era de nós, no fundo, termos um conjunto de cursos de banda mais larga do que aquela que temos neste momento, com uma formação geral que, como sabe, somos uma das poucas universidades do país que adotou melhor definida do que está atualmente, e, sobretudo, aquilo que me parece a mim fundamental é a possibilidade de garantir a um estudante que entra numa licenciatura a saída para dois ou três mestrados diferentes. Isso é que é importante. Bolonha é um pouco isso, não é? A ideia de que uma pessoa faz uma licenciatura numa área, um mestrado noutra. Portanto, e aumentar assim, digamos, a capacidade de escolha e, sobretudo, o que me parece muito importante também para os estudantes hoje em dia, é dar-lhes a possibilidade de escolherem um pouco mais tarde o que realmente querem fazer. Os estudantes entram muito novos para a universidade, um primeiro ciclo hoje em dia não define a sua profissão, mas é importante que ele, no fim da sua licenciatura, com cerca de 21 anos, possa escolher qual é o mestrado que quer fazer e ter mais possibilidades de escolha.
É esse também o padrão internacional?
É o padrão internacional.
Sr. Reitor, só para fechar a nossa conversa, ação social, complicado nesta altura, conjuntura apertada, dificuldades financeiras, está a contar com os alunos, preenchimento de todas as vagas, números clausos, mas em termos de ação social, a tendência é de cortes.
Como sabes, nós em termos de ação social, o financiamento das bolsas neste momento é feito de forma quase direta ao estudante, não é? Então a universidade apenas tem uma intervenção no sentido de tratar das candidaturas e de fazer o seu, digamos assim, a sua triagem, se quiser. Mas a decisão final sobre a atribuição da bolsa e o pagamento da bolsa aos estudantes são feitos diretamente pelo Estado. Portanto, desse ponto de vista, a universidade não sente de uma forma muito forte o problema, sabe que tem alguns estudantes com problemas, como é óbvio. O decréscimo do número de bolseiros aqui, da bolsa média, é semelhante ao que aconteceu no resto do país.
E a tendência de abandono por dificuldades financeiras, que é que existe, se sente relativamente a este ano? Aumentou? Estabilizou?
Eu penso que este ano aumentou um bocadinho. Agora, o que eu gostaria imenso de fazer este ano, é uma das questões que nós vamos ter que estudar agora, era a própria universidade avançar com um programa de bolsas internas. Nós temos saúde financeira para isso, temos uma dificuldade que sublinho-se as fundações não têm neste momento, é que nós não podemos neste ano gozar o nosso saldo. Se pudéssemos, esse programa podia ser muito mais eficaz.
Esta é mais uma razão para pressionar no sentido de passar a fundação.
Exatamente.
Teria todas as vantagens, é isso?
Teria, sobretudo para os estudantes. Eu penso que é importante frisar isto. A Universidade da Madeira existe essencialmente por causa dos seus estudantes. E é com o objetivo de formar melhor os seus alunos e lhes dar melhores condições que a Universidade deve trabalhar sempre.
O regime fundacional libertaria a Universidade do espartilho da função pública, das regras do funcionamento.
Libertava
público
e permitia um melhor funcionamento. Como lhe disse há pouco, nos 5 primeiros lugares desta classificação da eficiência que saiu agora, estão as 3 fundações e as 2 universidades que estão a pensar em passar a fundação.
Sr. Reitor, muito obrigado por ter vindo a esta edição do Diário Jornal. Conversa com o reitor da Universidade da Madeira, o professor Castanheira da Costa.